sobre os consulados e que valorizava quem entrava legalmente e quem trabalhava e descontava, infelizmente é uma solução que se revelou precisar de ajustamentos e precisar de uma reconfiguração. E por isso mesmo, o Partido Socialista não propôs o regresso a esse modelo e está documentado, é fácil, basta ler a nossa apreciação parlamentar, basta ouvir o que eu próprio dei nota neste debate quando alguns partidos propuseram a revogação do decreto-lei do Governo, que verificam que o Partido Socialista, desde a primeira hora, está disponível para construir este regime, e este regime é fundamental porque foi a intervenção legislativa do Governo que deixou sem proteção e sem resposta aqueles que para nós tentam migrar e que não têm outra alternativa senão as redes de tráfico ilegal. E, de facto, a ausência de um regime que substitua adequadamente este modelo é que vai provocar graves dificuldades. E, portanto, a minha pergunta é a seguinte. Tendo já havido neste Parlamento uma alteração legislativa, aliás, promovida pela Iniciativa Liberal, para corrigir as deficiências do regime transitório que aí estava e que o Governo e o PSD reconheceram que faltava, eu pergunto, há disponibilidade do PSD para acompanhar o Partido Socialista neste debate, colmatando as lacunas que criou para proteger todos e para garantir que há vias seguras de imigração e vias que asseguram, efetivamente, integração e humanismo no nosso país? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Sra. Deputada, é um minuto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Deputado Salvador Malheiro. E em relação a este debate, que pensávamos que ia ser sobre a imigração e menos um debate, ou pelo menos um dueto do PSD em desafio ao PS, porque a imigração carece de um debate sério, sem polarização, e há aqui algumas questões que se têm perdido a oportunidade do Governo e o partido que suporta, a bancada que suporta o Governo, esclarecerem. Desde logo a falta de meios, porque nada vale a pena apontar baterias aos imigrantes que procuram o nosso país para viver, independentemente depois das condições de integração que possam ter, se não olharmos para os problemas que efetivamente aqui temos em Portugal, nomeadamente no facto de serem necessários mais 400 funcionários para dar respostas às solicitações, isto pelo menos da parte da AIMA, ou até mesmo ao apelo que 35 organizações da sociedade civil já fizeram ao Governo para que as políticas migratórias respeitem as várias dimensões, direitos humanos, integração, acesso à habitação, entre outras dimensões. E por isso a pergunta que lhe deixo, Sr. Deputado, é se o Governo e o partido que suporta ao Governo estão ou não disponíveis para ouvir estas entidades e para de uma vez por todas contribuírem para o debate de forma séria e de forma informada também.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Para um último pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Salvador Malheiro. O primeiro minuto da sua intervenção não há como discordar, quando o Sr. Deputado falou da ética republicana e da necessidade da coerência na vida política. Mas depois virou o seu discurso para uma crítica ao Partido Socialista sobre as suas contradições e o Partido Socialista defender-se-á, se o entender, não é sobre isso que eu me refiro, mas quero salientar que da parte do discurso do PSD, do Sr. Deputado, em relação ao Partido Socialista, há uma grande ingratidão, porque os seus deputados andaram durante vários meses a acender velinhas a todos os santos para que o Partido Socialista viabilizasse o Orçamento de Estado e apelando ao grande sentido de responsabilidade que o Partido Socialista deveria ter, bom, e depois de terem o Orçamento de Estado viabilizado pelo Partido Socialista e garantida a sobrevivência do vosso governo, bom, e agora tratam de atirar pedras ao Partido Socialista, esquecendo que é graças ao Partido Socialista que o governo sobrevive e que ainda por cima permite que o Chega e a Iniciativa Liberal façam de conta que são oposição, quando na verdade não são. E, portanto, os senhores são muito ingratos relativamente ao Partido Socialista. Mas também, por falar em contradições, sabemos que o Governo tem feito um discurso securitário, até com associação à imigração e a dramatizando o problema da segurança. E agora vimos responsáveis da polícia e dados oficiais da polícia dizer que a criminalidade diminuiu significativamente. E apesar disso, vemos o Dr. Carlos Moedas a dizer que os dados da polícia não interessam para nada, o que interessa são as suas percepções. É uma nova doutrina. Já havia aquela doutrina antiga do Dr. Passos Coelho do que se lixa as eleições. No caso, a doutrina Moedas é que se lixe a realidade, que ele está preocupado é com as eleições. E a pergunta é, o que é que o Sr. Deputado considera mais relevante? São os dados oficiais das polícias ou as percepções do Dr.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Agora, para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Salvador Malheiro. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, dizer-lhe que ouviu a falar, naturalmente que a intervenção vinda da bancada do Partido Socialista poderia ter vindo também do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, podia ter vindo também por parte do Sr. Deputado José Luís Carneiro e até da Sra. Deputada no início da legislatura, a Ana Catarina Mendes, mas ela foi enviada para Bruxelas. Quero dizer só o seguinte. Desde 2006, e isto é factual, desde 2006, que o Partido Socialista, na altura, liderado por José Sócrates, iniciou esta questão da manifestação de interesse. E desde essa altura até hoje, ou até o passado muito recente, nunca houve, por parte do Partido Socialista, qualquer alteração a essa vontade. Houve sim até uma agilização, uma flexibilização do sistema. E, portanto, isso é que nos causa aqui algum problema, porque não se percebe a lógica de tal ter acontecido, que não seja a questão de nós estarmos nas vésperas de eleições autárquicas e de todos já terem percebido que isso possa dar alguns votos. Nós temos a segurança como uma prioridade deste governo. E, portanto, quando nós dizemos que os imigrantes são muito bem-vindos a Portugal, fazem falta a Portugal mediante o problema demográfico que nos assola, são bem-vindos, mas com regras e não num modelo de portas completamente escancaradas. E nós não ficamos gratos, nós ficamos satisfeitos por ver que começa a existir um enorme consenso em torno desta matéria. Quanto ao resto, Sr. Deputado António Filipe, com máximo apreço, nós não pedimos ao Partido Socialista para votar a favor ou se abster do nosso orçamento. Cada um fica com as suas atitudes. Nós preocupamos, sim, em governar para as pessoas, com as pessoas, porque política acaba por ser povo. E é para isso que nós cá estamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Salvador Malheiro. Agora, para uma declaração política, passa a palavra ao Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a segurança social é um dos maiores pilares do nosso Estado Social. Não é um privilégio, não é uma esmola, não é um favor do Estado. É um direito conquistado e construído pelo esforço de gerações de trabalhadores. É um direito que garante quem trabalhou uma vida inteira tenha uma reforma digna, que protege quem enfrenta o desemprego, a doença ou a invalidez, que apoia as famílias, que combate a pobreza e que reduz as desigualdades. Este direito não é negociável, este direito não está à venda e o Partido Socialista não permitirá que seja entregue a fundos privados. Nos últimos anos, o Partido Socialista demonstrou que é possível que o sistema público de segurança social seja sustentável. Desde 2015, o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social cresceu de forma sólida, com o PS atingiu um valor histórico, reforçando a almofada financeira que garante o pagamento das pensões futuras. E esse crescimento não foi um acaso. Foi o resultado de políticas concretas, de políticas responsáveis, de uma gestão cuidada e de um compromisso claro com os direitos dos pensionistas e dos trabalhadores. Com os governos do Partido Socialista, as pensões aumentaram todos os anos, incluindo aumentos extraordinários das pensões mais baixas. E esses aumentos representaram um aumento de 6,9 mil milhões de euros diretamente nos bolsos dos reformados. E graças a essas medidas, o valor médio das pensões cresceu 29% e ainda deixamos um excedente orçamental com o maior orçamento de despesa social da Segurança Social de sempre, que aumentou 12 mil milhões de euros face a 2015. Perante os factos, perante os dados e não as percepções, a crise da Segurança Social que o Governo tanto quer dramatizar simplesmente não existe. O que existe é uma estratégia política para lançar o medo e a dúvida, uma estratégia descarada para dar a ideia de que existem problemas para entregar o dinheiro e os descontos dos portugueses ao setor privado, ao mesmo tempo que querem cortar nas suas reformas antecipadas. Porque por mais promessas que o PS e o CDS façam, é mais forte do que eles, está na natureza deles. Nós sabemos não só o que a direita pensa sobre este tema, como aquilo que fez quando governou. Sabemos o que fez da última vez que governou com cortes nas pensões, com os aumentos na TSU, com a tentativa de mexer na TSU, que foi impedida por milhões de portugueses nas ruas, e com a ideia de mudar irreversivelmente o nosso sistema para um modelo de capitalização individual. Mas mais, foi esta mesma direita que já em 2015, por sua iniciativa, no plano de estabilidade que entregou em Bruxelas, sem nenhuma pressão externa, previa cortar 600 milhões de euros nas pensões a pagamento e só não fizeram porque o PS passou a governar o país. Agora voltam à carga. Voltam à carga com uma nova abordagem, com os novos argumentos, mas com o mesmo objetivo de sempre. A estratégia tem vários passos. E começa com o anúncio do Governo sobre a constituição de um grupo de trabalho para estudar o futuro da Segurança Social. Mas não é um grupo qualquer. É um grupo sem pluralidade de perspectivas, desenhado para chegar às conclusões que o Governo quer antecipadamente promover. O coordenador do grupo é o economista Jorge Bravo, um economista ligado a seguradoras e a fundos de pensões privados, consultor da Associação Portuguesa de Seguradores e consultor da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, que faz parte do Conselho Estratégico Nacional do PSD e que há anos escreve e dá entrevistas em tom cataclísmico sobre o futuro da nossa segurança social. Temos alguém que não é apenas um adversário assumido do sistema público e universal da segurança social neste grupo de trabalho, como aconselha empresas que lucrariam com uma eventual privatização parcial do sistema. A acompanhá-lo está uma ex-deputada da Iniciativa Liberal, estimável certamente, mas que não tem qualquer trabalho conhecido na área do trabalho e da segurança social, em cujo currículo parlamentar consta atividade profissional na área seguradora e que ainda há poucos meses escreveu um artigo com o título, e cito, "O engodo da segurança social". Senhoras e senhores deputados, não há aqui especialistas em proteção social. Não há representantes de trabalhadores, não há pluralidades de perspectivas. Isto não é um grupo de trabalho, isto é um grupo de pressão montado dentro do Estado para privatizar o nosso sistema público de segurança social. Sabemos mais ainda. Sabemos que Jorge Bravo também teve um papel no estudo do Tribunal de Contas que recentemente lançou o alarme sobre a sustentabilidade do sistema. E o que verificamos? Verificamos que, em linha com as teses amplamente defendidas por si, e este estudo mistura deliberadamente a Caixa Geral de Aposentações, um regime fechado, deficitário, descontinuado há 20 anos, aliás, por iniciativa do Partido Socialista, justamente por razões de sustentabilidade, mistura com a Segurança Social, que é um sistema previdencial, universal, equilibrado e sustentável, como aliás o atual Governo reconhece na sustentabilidade anexa ao Orçamento de Estado para este ano. Comparar o que não é comparável. Lançar notícias todas as semanas sobre mudanças na TSU, nas reformas antecipadas, na sustentabilidade do sistema, isto é criar o pânico, isto é criar o alarmismo, isto é criar a falsa percepção de problemas que nós não podemos deixar passar em claro nesta Assembleia da República. E, portanto, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista não aceitará que este processo seja feito nas sombras, com estudos encomendados e grupos de trabalho dominados por interesses privados. A segurança social não pode ser capturada por interesses financeiros. Os descontos dos trabalhadores não são um fundo de investimento para seguradoras e para bancos. Os direitos dos pensionistas não são um luxo que pode ser revisto ao sabor dos interesses privados. A Segurança Social não pertence ao Governo, não pertence a grupos de interesses. A Segurança Social pertence aos trabalhadores e aos portugueses deste país. Pertence a quem trabalha, a quem desconta, a quem construiu este país com o seu esforço e com o seu suor. E é por isso que, se o Governo se prepara para abrir o corte às pensões, o Partido Socialista cá estará para se levantar e para impedir essa política e para impedir os cortes na nossa